Jornal Câmara dos Deputados.
Adulteração de carros por seguradoras pode ter CPI.
Acusações contra a Petrobras são rebatidas.
Câmara aprova programa de apoio ao primeiro emprego.
Os deputados aprovaram ontem à noite substitutivo do deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, ao projeto já apreciado pelo Senado, instituindo o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego.
Pela proposta, as empresas receberão incentivos ao contratar pessoas entre 16 e 24 anos sem vínculo empregatício anterior, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam matriculados no ensino médio fundamental.
Também está prevista a concessão de auxílio financeiro mensal pelo governo aos jovens de baixa renda que prestarem serviço voluntário em instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos.
O presidente João Paulo Cunha acredita que o projeto cria um instrumento efetivo para melhorar as condições de vida dos jovens. O índice de desemprego na faixa etária atendida é quase o dobro da média nacional.
A votação prossegue hoje com a apreciação de 10 destaques ao texto. Um acordo entre o governo e a oposição pode garantir a votação sem obstruções. Mais informações no final desta edição.
Manato, do PDT do Espírito Santo, entende que a realização de mudanças na legislação trabalhista é necessária para o desenvolvimento nacional e destaca o papel do Fórum Nacional do Trabalho para a articulação de propostas.
Segundo Manato, o novo órgão vai debater a democratização das relações de trabalho por meio da adoção de um modelo de organização sindical autônomo e atualizando a legislação do trabalho, criando ambiente propício à geração de emprego e renda.
Pastor Reinaldo, do PTB Gaúcho, está indignado com o trabalho de técnicos do Ministério do Trabalho que incluíram os profissionais do sexo na nova versão da Classificação Brasileira de Ocupações.
Pastor Reinaldo condena a medida adotada no momento em que o país inicia cruzada contra o turismo sexual e sem que exista legalização sobre a atividade, matéria que ainda está em debate.
Segurança Pública.
Adulteração de carros por seguradoras pode ter CPI.
Takayama, do PSB do Paraná, registrou a realização de audiência pública na Câmara com representantes das empresas reparadoras de veículos acidentados para averiguar casos de adulteração.
Takayama lembra que, de acordo com a imprensa, algumas seguradoras são suspeitas de alterarem a documentação dos veículos, legalizando-os. Ele quer a instalação imediata de CPI para investigar as irregularidades.
João Alfredo, do PT, denunciou o crescimento do crime de pistolagem no Ceará. A última vítima foi o radialista Nicanor Linhares, morto dentro de uma rádio em Fortaleza no final de julho.
De acordo com João Alfredo, esse tipo de crime cresceu 25% este ano em relação a 2002 na capital cearense. Mas nada é feito para conter a onda de violência, denunciou.
Marcos Vicente, do PTB do Espírito Santo, registrou os 10 anos do assassinato do sindicalista e ex-deputado federal Demístocles Batista da Silva, que denunciava a corrupção na estadualização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos no Rio de Janeiro.
Marcos Vicente reclama que os assassinos continuam sem punição.
Deputado defende mudanças na renegociação com o FMI.
Mauro Passos, do PT catarinense, defendeu que a equipe econômica do governo adote mudanças nas regras impostas pelo FMI ao Brasil durante a renegociação prevista para setembro.
Mauro Passos salienta que a Argentina conseguiu reduzir a sua crise econômica somente após ter adotado regras contrárias às do Fundo Monetário Internacional.
Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, defendeu a participação do Brasil na área de livre comércio das Américas, porque o livre comércio contribui para o crescimento.
Ele ressalta a necessidade de mais debates para determinar a posição brasileira nas reuniões de Cancún em setembro e de Miami em novembro.
Dilceu Esperafico lamenta a falta de esclarecimentos no Brasil sobre a Alca e lembrou que a tendência mundial é a de unir forças para aumentar a eficiência dos mercados.
Guilherme Menezes, do PT da Bahia, considera a aprovação da medida provisória que incentiva o microcrédito como a demonstração de compromisso do governo Lula com os pequenos empreendedores.
Guilherme Menezes assinalou que o microcrédito em Vitória da Conquista destina R$3.700.000 a pessoas que não tinham acesso ao crédito formal, sendo responsável pela geração de 170 empregos diretos no município baiano.
Max Roseman, do PMDB do Paraná, destacou a importância da implantação do novo complexo industrial da Kraft Foods do Brasil, inaugurado no dia 14 em Curitiba, onde são empregadas cerca de 4 mil pessoas.
Max Roseman elogiou o empreendimento, ressaltando que na inauguração foi anunciada a participação da empresa no programa Fome Zero.
Gerson Gabriele, do PFL Baiano, registrou a realização em julho do 4º Encontro Latino-Americano de Líderes, com a presença de mais de 1.000 presidentes de clubes e diretores lojistas.
Durante o evento foi entregue entregue ao ministro José Dirceu a proposta de criação da Ouvidoria Nacional da Micro e Pequena Empresa.
Deputados rebatem acusações contra a Petrobras.
Luiz Sérgio, do PT Fluminense, rejeitou as acusações feitas pelo deputado João Caldas, levantando suspeitas contra a forma como a Petrobras vai realizar a concorrência para a construção de duas novas plataformas.
Luiz Sérgio assegura que a estatal não excluiu empresas regulares do processo e explica que a Marítima, desqualificada anteriormente, responde na justiça por erros cometidos em outras plataformas de petróleo, uma delas a P36, que afundou.
Luciano Zica, do PT Paulista, afirmou que antes de acusar a Petrobras em defesa da Marítima, o parlamentar deveria analisar mais os documentos que deram origem às denúncias.
A Petrobras não cometeu ilegalidade ao excluir a empresa da disputa, disse Luciano Zica, esclarecendo que o fato ocorreu devido à não apresentação de documentos por ela e por mais duas concorrentes.
Luiz Bassuma, do PT da Bahia, também respondeu às críticas do deputado João Caldas sobre a construção das plataformas de petróleo P51 e P52.
Ao recordar o afundamento da P36 no litoral do Rio de Janeiro, Luiz Bassuma enfatizou que dezenas de trabalhadores morreram na ocasião.
Deputado quer prefeitos envolvidos na reforma tributária.
Maurício Quintela Lessa, do PSB de Alagoas, defendeu a participação dos prefeitos na discussão da reforma tributária porque é no município que a população cobra as ações governamentais.
Maurício Quintela afirmou que as mudanças no sistema tributário devem ser realizadas sem aumento de impostos para garantir o funcionamento das pequenas e microempresas, que são as maiores geradoras de postos de trabalho.
Júlio César, do PFL do Piauí, é contrário ao texto da reforma tributária. Ele explica que a matéria, se aprovada, vai causar grande prejuízo aos municípios, pois atende somente aos estados.
O governo vai liberar, através de acordo, 2% do IPI e 20% da CID para os estados, representando 5 bilhões de reais da arrecadação tributária, disse Júlio César.
Já o deputado Paulo Magalhães, do PFL baiano, adverte que, se a reforma tributária não for aprovada com rapidez, vai inviabilizar o funcionamento dos municípios, que estão sem recursos para manter serviços básicos.
Anne Pontes, do PMDB do Pará, ressaltou que 80% das prefeituras têm como principal fonte de recursos o Fundo de Participação dos Municípios, que corresponde a 60% do que foi repassado em maio.
Diante dessa realidade, Anne Pontes sugeriu o pagamento da diferença do Fundef dos últimos 5 anos e uma reforma tributária que beneficie as administrações municipais.
Paulo Feijó, do PSDB Fluminense, afirmou que os lojistas de Campos dos Goytacazes estão preocupados com a possibilidade de a reforma tributária não reduzir o peso dos impostos.
De acordo com Paulo Feijó, eles sugerem que o relator da reforma adote o imposto mínimo ou compulsório, elimine o sistema declaratório de tributos e simplifique as exigências contábeis.
Deputado responsabiliza o PT pela contribuição dos inativos.
Jair Bolsonaro, do PTB Fluminense, afirmou que o PT é ocupado pela aprovação da proposta de cobrar a contribuição de 11% a aposentados e pensionistas do serviço público, que também terão que pagar imposto de renda.
Jair Bolsonaro observa que o Partido dos Trabalhadores, ao assumir o poder, traiu os servidores após ter recebido o apoio incondicional da categoria por 20 anos.
Em resposta, Tarcísio Zimmermann, do PT Gaúcho, afirmou que Jair Bolsonaro, por ter sido um dos maiores defensores da tortura durante os governos militares, não pode criticar o governo.
Tarcísio Zimmermann ainda registrou a realização da primeira reunião do Fórum Nacional do Trabalho, cujo objetivo é criar um consenso em torno de uma nova legislação sindical para o país e das garantias dos direitos trabalhistas.
João Fontes, do PT de Sergipe, também considera uma traição do governo aos servidores públicos a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.
Francisco Dornelles, do PP Fluminense, entende que a reforma da Previdência, apesar de necessária, fere direitos trabalhistas, ao prever que o valor das pensões das viúvas seja de apenas 50% do salário do trabalhador, mesmo no caso dos que morreram em serviço.
Nilton Baiano, do PP do Espírito Santo, avalia que a reforma vai prejudicar os servidores públicos e todos os que dependem dos serviços prestados pelo governo.
Coronel Alves, do PR do Amapá, saudou os deputados por terem reconhecido os direitos dos militares na reforma da Previdência sem estabelecer privilégios.
Coronel Alves cumprimentou os representantes de entidades que expuseram as preocupações dos servidores, contribuindo para a aprovação de mudanças que beneficiam a categoria.
Sandes Júnior, do PP de Goiás, após condenar os atos de vandalismo contra a Câmara, afirmou que a aprovação da reforma é uma exigência para que o povo tenha um sistema viável.
Sandes Júnior, que sempre defendeu o direito de manifestação dos trabalhadores, critica a tentativa de intimidar os parlamentares, pois foram eleitos pelo voto popular.
Noticiário político atualizado, disponível para sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados. Um poder mais próximo de você.
Deputado elogia ações para integrar transportes no Nordeste.
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, elogiou a ação do grupo de trabalho ministerial criado para a instalação da ferrovia transnordestina, que vai incorporar as ferrovias do Nordeste com a navegação através do Rio São Francisco.
O município de Araripe, maior produtor de gesso no estado, será um dos grandes beneficiados, pois estará interligado com o porto de Sauípe, aumentando a exportação, explica Fernando Ferro.
Fátima Bezerra, do PT, informa que o governo federal vai aplicar 7 milhões de reais na conclusão do viaduto e acessos da BR-304 e nas rodovias BR-226 e BR-405 no Rio Grande do Norte.
Fátima Bezerra ainda registrou reunião que teve com prefeitos do estado que querem assegurar a aprovação de emendas na reforma tributária, visando a destinação para os municípios de recursos arrecadados pela União.
Wagner Lago, do PDT, pediu o comparecimento do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara para esclarecer atos de corrupção no Maranhão.
Wagner Lago explicou que o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal a lei estadual que previa sua privatização e o Tribunal de Contas apontou irregularidades no processo.
Washington Luiz, do PT maranhense, afirma que a gravidade da situação dos garimpeiros de Serra Pelada fez com que o Procurador-Geral da República, Geraldo Fonteles, cobrasse providências do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.
Uma delas, segundo Washington Luiz, é a apuração do homicídio de líderes garimpeiros e a eleição do principal suspeito do assassinato do ex-presidente da Cooperativa de Mineradores e Garimpeiros de Serra Pelada como novo diretor da entidade.
Henrique Afonso, do PT do Acre, elogiou o Grupo de Trabalho Amazônico pela campanha contra a biopirataria, ampliando a iniciativa da Amazon Link, que luta pela anulação do registro do cupuaçu por multinacionais japonesas.
Henrique Afonso anunciou que amanhã será realizada audiência pública conjunta das comissões da Amazônia e dos Direitos Humanos sobre direitos intelectuais das populações tradicionais, reconhecimento e repartição de benefícios.
Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, defendeu a abertura de estradas e o abastecimento de energia elétrica nos assentamentos rurais para garantir a manutenção das famílias no campo.
Confúcio Moura pediu ao governo que use os mapas do INCRA para definir as ações necessárias para a conclusão das obras de infraestrutura nos assentamentos existentes no estado.
MP aprovada garante assistência farmacêutica.
Vanessa Grazeltin, do PCdoB do Amazonas, garantiu que a aprovação na semana passada da MP 123, instituindo a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, vai permitir a efetiva assistência farmacêutica e ampliar a competitividade do setor.
Entre os critérios estabelecidos, destaca Vanessa Grazeltin, está a anualidade dos reajustes de preços com base no IPCA.
Luciana Genro, do PT, solidarizou-se com os trabalhadores do setor de saúde do Rio Grande do Sul, que reivindicam reposição de perdas salariais, que chegam a 18,54%.
De acordo com Luciana Genro, os donos de hospitais sequer aceitam negociar com os trabalhadores.
Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que o projeto de consolidação, estruturação e expansão do programa Saúde da Família está beneficiando os paraenses.
Paulo Rocha destacou a assinatura de um convênio entre o governo federal e 96 municípios no valor de 25 milhões de dólares para a reorganização das ações na atenção básica.
Agricultura.
Deputado destaca desempenho da produção de soja.
Sigmaringa Seixas, do PT do Distrito Federal, anunciou que, segundo dados do Ministério da Agricultura, o Brasil deve exportar em 2003 8 bilhões de dólares em produtos de soja.
Sigmaringa Seixas destacou ainda o crescimento de 25% da produção de soja da safra 2003-2004 em relação à anterior. Para o deputado, os números demonstram a importância dada pelo atual governo aos investimentos na área rural.
Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, considera que a cassação da liminar que impediu o plantio e comercialização de produtos transgênicos representa um avanço para o agronegócio e um alívio para o produtor rural.
Esperafico qualificou de corajosa a atitude da desembargadora Selene Maria de Almeida, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tomou uma decisão bem avaliada e fundamentada.
Adão Preto, do PT Gaúcho, solicitou ao ministro José Dirceu que, antes de enviar o projeto sobre regulamentação do uso de transgênicos, promova um debate com todos os setores envolvidos.
Adão Preto lembra que a elaboração de semente transgênica está sob controle da multinacional Monsanto, que passará a interferir na produção agrícola brasileira caso o Brasil aceite o livre trânsito de sementes modificadas geneticamente.
O governo está atento à questão habitacional, diz deputada.
Terezinha Fernandes, do PT maranhense, destacou as iniciativas do governo para resolver o problema da moradia, como a criação do Ministério das Cidades, o investimento de 5 bilhões de reais e a retomada de 1.600 obras.
Terezinha Fernandes também salientou que o ministro Olívio Dutra pretende incluir 24 bilhões de reais no Orçamento Geral da União para 2004, dos quais 15 bilhões 900 milhões seriam destinados exclusivamente a moradias.
Nelson Bornier, do PSB Fluminense, por sua vez, aponta as dificuldades para a compra de um imóvel, porque além de as linhas de financiamento que utilizam recursos do FAT estarem fechadas, o acesso aos empréstimos do FGTS está mais complicado.
Nelson Bornier defende menos rigor nas exigências para obtenção dos financiamentos, porque o direito à aquisição da casa própria é essencial para a consolidação da cidadania.
Bispo Rodrigues, do PL, acha injusto que a União invista 200 milhões de reais em moradias populares, enquanto a Infraero vai gastar 240 milhões de reais na ampliação do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Bispo Rodrigues esclarece que o Aeroporto Internacional, bem próximo, tem condições de atender boa parte dos voos domésticos concentrados no Santos Dumont.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, divulgou o relatório da Secretaria Especial de Direitos Humanos, estimando que 6 milhões e 800 mil brasileiras são vítimas de espancamento. Os maridos e parceiros são os agressores mais frequentes.
Janete Capiberibe considera fundamental a conscientização da população sobre a gravidade dos casos de violência contra a mulher e que sejam garantidas medidas de proteção e políticas públicas para ajudar as vítimas a recomeçar suas vidas.
Osmânio Pereira, do PTB Mineiro, está preocupado com a força que o movimento para legalizar as uniões entre homossexuais está ganhando no Brasil. Para ele, a medida fere a Constituição da Família como previsto por Deus.
Alberto Goldman, do PSDB de São Paulo, afirmou que o governo Lula não está conseguindo conter os movimentos sociais, levando à insegurança generalizada, afastando os investidores e prejudicando a economia nacional.
Sandy Júnior, do PP de Goiás, lamentou o falecimento do jornalista Roberto Marinho após quase um século de serviços prestados à comunicação, à educação e ao futuro do Brasil.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, ressaltou a colocação de um busto de bronze na Praça da Imprensa em homenagem ao jornalista Dorian Sampaio, prestada pelo prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães, e pela Fundação Cultural, dirigida por José Maria Barros Pinho.
Últimas notícias.
Câmara terá representantes nos funerais de Vieira de Melo.
O deputado João Herman, do PPS Paulista, foi nomeado pelo presidente João Paulo Cunha para representar a casa perante a ONU nos funerais do brasileiro Sérgio Vieira de Melo, que chefiava a missão da instituição no Iraque e que morreu ontem durante ataque terrorista em Bagdá.
Para João Herman, que foi amigo pessoal de Vieira de Melo, a ONU foi a principal atingida no atentado. Ele defende a renúncia do secretário-geral da organização, Kofi Annan, afirmando que a entidade internacional está incorrendo em erros há uma década.
A pedido dos filhos do brasileiro, Sérgio Vieira de Melo será velado no Rio de Janeiro e enterrado em Genebra.
Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, afirmou que Sérgio Vieira de Melo deve ser lembrado por sua luta pela paz.
Jandira Fegali criticou o presidente norte-americano George Bush e o primeiro-ministro inglês Tony Blair por lamentarem o atentado, como se não tivessem culpa.
Sebastião Madeira, do Maranhão, leu nota da Executiva Nacional do PSDB lamentando a morte de Vieira de Melo e repudiando o atentado terrorista.
Sebastião Madeira assinalou que, para o PSDB, o representante da ONU honrou a todos os brasileiros com sua trajetória na defesa dos direitos humanos e pela construção da paz.
Deputados mantêm texto do projeto sobre primeiro emprego.
O plenário concluiu no início desta noite a apreciação do projeto que institui o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego.
Todos os destaques apresentados foram rejeitados. O PDT, o PV e o deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, retiraram os requerimentos em que pediam a apreciação de outros três destaques.
Dessa forma, fica mantido o texto aprovado ontem à noite, nos termos do substitutivo do relator, deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro. A matéria retorna ao Senado Federal.
A Voz do Brasil.
de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.